Salve, salve você! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Top Resenha, aquele programa que eu apresento aqui. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o Pedro França e eu falo diretamente do frio paulista, ou seja, eu falo diretamente de São Paulo. E se você não conhece o Top Resenha, a gente vai elencar aqui, seja algumas seleções, seja alguns jogadores, enfim, você vai entender de acordo com o programa, eu vou explicando também. E já vou convidar meus dois amigos, que não são de São Paulo, por curiosidade, são de outros estados. Um é de um calor inimaginável, de um lado que tem um calor inimaginável, mas também é uma terra muito linda. Eu tô falando do meu amigo, do meu xará, Pedro Correia, que vem diretamente de Fortaleza. E aí, Pedrão, você tá bem?
Tô bem, sim, Pedrão. Boa noite a todos que estão nos escutando. Realmente, esses dias aqui em Fortaleza tá um calor dos infernos, como a gente fala aqui no Ceará. E vamos para mais um Top Resenha que hoje à noite promete demais.
Hoje a noite promete, ó, e se você puder me transfere um pouco desse calor, porque tá começando a fazer frio em São Paulo e eu não tô gostando nada disso, estou aqui deveras esfriamento. Nossa, fez o menor sentido o que eu falei agora.
Entendemos, entendemos.
Eu estou deveras coberto, pelo que quis dizer. Tô com algumas blusas aqui porque eu tô com bastante frio. Agora mudando um pouco os ares, vamos falar de uma terra que não é tão quente, não é tão fria, mas tem praias incríveis. É um lugar muito incrível, diretamente do Espírito Santo, com meu amigo Vitor Amaral, um verdadeiro andarilho, não é mesmo? Como você tá, amigo?
Boa noite, gente. Prazerzão estar aqui de novo. Eu tava esperando já voltar esse programa maravilhoso. Me fala uma coisa, quantos graus tá aí em Ribeirão Pires?
Cara, eu não sei exatamente, mas eu acho que tá com uns 20 graus, mas tá começando. Já começou a chover hoje, tava um tempinho sem chover. Hoje choveu já e tá começando essa semana,
Ah,
vai chover bastante.
e tá muito frio.
Cara, eu sou uma pessoa que sente muito frio, então eu tô começando a ficar com bastante frio já.
É que, né? Um abraço pra galera do Rio Grande do Sul aí, porque se tivesse aí em São Paulo, em Ribeirão Pires, eles estariam tudo de regata. Eu tô sem
Nossa, de
dúvida alguma.
verdade, com certeza. Uma vez eu vi uma matéria que tava fazendo, acho que era 21 graus no interior do Ceará, aí da terra do Pedro, acho que era no interior do Ceará. Aí a galera tava morrendo de frio, assim, tava tipo enrolada nas cobertas, e ela tava fazendo 21 graus, 22 graus.
Não,
E aqui em São
quando
Paulo,
eu morava em
calor.
Fortaleza, tem uma vez que fez 23 graus, todo mundo foi de casaco. Todo mundo no
Isso
meu colégio
é
foi de casaco.
verdade.
Sim, 23 graus lá em Porto Alegre, por exemplo, que era a terra onde eu morava. Um abraço pra galera de Porto Alegre que está nos ouvindo. Não era nada, era demais um dia normal. O que começava a se preocupar quando fazia menos de 10. Aí sim o pessoal começava a botar um casaquinho,
É
botar alguma
porque
coisa.
aqui em Fortaleza, no Nordeste, sim, quando faz frio, que é raramente, pra gente é tipo assim, coisa de luxo, entendeu? É coisa de Europa. Então a gente se sente assim em outro país.
É verdade. Mas esse programa não é um programa sobre meteorologia, né?
É verdade, não é o programa sobre meteorologia, vamos falar aqui do nosso programa, né? A gente tá desviando o foco. Aliás, só um adendo aqui, você mandou um salve pra galera de Porto Alegre, eu queria mandar um salve pra galera de Minas Gerais e, especialmente, um beijo pra nação atleticana. Vamos continuar com o programa. O nosso top resenha de hoje são top 10 seleções históricas, 10 seleções campeãs mundiais que fizeram história. E aí a gente não vai levar em consideração, né, não necessariamente o elenco, até porque é muito difícil a gente falar quem era muito bom na década de 50 ou na década de 60.
Nem
Mas
eu
sim,
era nascido.
nem ele era nascido, e olha que ele tem bastante experiência. Mas a gente vai elencar aqui. Sim, a importância histórica, né? A final, ou o decorrer daquela Copa, o peso histórico que aquele título tem. Então vocês vão entendendo de acordo com o programa. Então vamos começar o programa aqui, diretamente para a décima posição, como de tradicionalidade aqui no nosso programa. E a décima posição é a seleção do Uruguai de 1950, a famosa seleção do Maracanazo. Uruguai que tem dois
Não
títulos.
era nem Maracanã, era Maracanazo.
Exatamente,
Maracanazo.
Maracanazo, é que o meu espanhol ele tá enferrujando faz um
É
tempo
um.
que eu não hablo espanhol.
Cara, foi engraçado esse Maracanã. Foi engraçado porque foi no Brasil, né, cara? E a
É,
final
foi
foi
no
contra o
Brasil.
e a final foi contra o Brasil.
Não, e essa final, esse jogo tem vários pesos históricos. Começando que foi a primeira Copa do Mundo depois da Segunda Guerra. Pra você que não sabe, a guerra começou em 39, acabou em 45. E aí, depois de 45, a primeira Copa do Mundo foi a Copa de 1950. E ela aconteceu no Brasil justamente porque a Europa estava destruída por causa da guerra. Então eles passaram o jogo pro Brasil, né?
Na verdade, aconteceu que a FIFA adiou a competição em um ano para que as seleções da Europa pudessem se reestruturar por causa da Segunda Guerra, né? Que arrasou o continente e deixou o mundo sem Copa desde 1938. Então, desde 1938, já não tinha Copa do Mundo. Voltou
em 1950. Exatamente. E a primeira campeã mundial foi justamente o Uruguai, que ganhou o primeiro título mundial, que aconteceu no Uruguai também, aquela Copa, né? E aquela seleção uruguaia ficou muito marcada, né, no povo uruguaio. E eu vou falar aqui para vocês como que foi a mecânica daquela Copa, como foram os grupos. E olha, é um pouco estranho, vocês vão estranhar, porque, ó, vocês vão entender. Hoje a gente tem o quê? Mais ou menos uns 7, 8 grupos na Copa, né? Do grupo A até o grupo H. E cada grupo tem 4 times. Nessa Copa, tinha o grupo A, o grupo B, o C e o D, ou seja, eram só 4 grupos. E olha, são as seleções que participaram do grupo, dos jogos. O Brasil, o país anfitrião, a Iugoslávia, para você que não sabe, a Iugoslávia era uma região que tinha ali na Europa, que era a Bósnia, a Croácia.
Hoje é Sérvia, porque hoje se dividiu em Sérvia e Montenegro.
É, tem o Sérvia, Montenegro, Eslovênia, Bósnia, Croácia, todos esses países eram juntos. É muito parecido com a União Soviética.
Isso.
Temos a Suíça, o México, a Espanha, a Inglaterra, o Chile e os Estados Unidos. A galera acha que os Estados Unidos tem futebol é recente? Não, tá desde 1950 aí na ativa. Aí o grupo C já é diferente, porque o grupo C só tem 3 times, que é a Suécia, a Itália e o Paraguai. E o grupo D fica mais estranho ainda, porque o grupo D só tem 2 times, que é o Uruguai e a Bolívia.
Cara, que organização, que baita logística. Eu queria muito que elas estivessem vivos. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da Copa de 50, viu?
Não, isso aconteceu, não foi nem por isso, até porque nessa época a gente sabe que era muito complicado a locomoção das equipes. Então muitas seleções desistiram de participar. E por isso que ficou meio que essa bagunça na competição.
Mas é muito função também da guerra, né? Porque tem até uma história famosa, eu sugiro que vocês procurem depois, de que teve uns torcedores que esconderam os títulos do Bayern na época ali de 45, porque o exército alemão nazista queria vender os títulos do Bayern, sabe? E aí esconderam os títulos do Bayern
e tal. Essa história aí é... Inclusive falaremos sobre essa história no Top Resenha em breve, né?
Falaremos, essa história é maravilhosa. E aí você vê que o Uruguai passou só jogando contra a Bolívia. E a mecânica de pontos também era diferente, porque eram só 2 pontos, a vitória só valia 2 pontos. Então o Uruguai passou com 2 pontos e foi o classificado com menor pontuação.
Não, mas o engraçado é que essa edição só teve 3 goleadas. O mando foi do Uruguai contra a Bolívia, que foi 8-0. O Brasil ganhando 7-1 contra a Suécia e 6-1. Ou seja, era pro Brasil ganhar essa Copa do Mundo. E aconteceu o que aconteceu, na verdade. Por exemplo, destaques dessa Copa: Roque Maspolho, Obdulo, Alcides e João do Uruguai. Juan do Uruguai. Ademir Menezes, que foi o artilheiro. Zizinho, Jair Rosa Pinto e José Carlos Bauer. Ou seja, o Brasil tinha tudo para ganhar essa Copa. E não sei até hoje o que aconteceu com o Brasil, que deu aquele problema de 2-1, perder de 2-1, né? Meu Deus do céu.
Não, definitivamente, não faz o menor sentido. E o Brasil realmente tinha tudo para ganhar, a seleção era bem forte para a época, né? O futebol brasileiro também ele era um futebol um pouco mais recente, né? Comparado com a Inglaterra, por exemplo, com a Europa em si, que já tinha um futebol mais antigo. O futebol inglês existe desde 1860, o futebol brasileiro foi surgir lá no final de 1800, né? No começo dos anos 1900. E aí eu vou trazer também aqui alguns dados sobre a final. Aconteceu no dia 16 de julho de 1950, no Maracanã. Aliás, o Maracanã foi construído só para esse jogo, né? Só para essa final, para esse evento. Então, o Maracanã, você vê que tem muita história. O árbitro foi o George Reader, um inglês. E o público oficial, tá? É de 173.850 pessoas, mas o público estimado é de mais de 200 mil pessoas. Cara, imagina 200 mil pessoas hoje no Maracanã.
O Beira-Rio, que é o Beira-Rio, por exemplo, que é um estádio muito grande, dá 70 mil no máximo, assim, hoje, porque eles deram uma dela. Hoje em dia eles deram essa reduzida para não ter essa superlotação, porque antigamente era uma babaquice. Porque na saída parecia um formigueiro, né? Só faltava botar a milha rainha pra cima, né? Era impressionante. E falando dessa Copa também, só pra finalizar aí, né? E aquela Copa era por pontos. porque o empate dava o título do campeonato aos brasileiros. Os brasileiros perderam ainda, entendeu? Eles iam ganhar pelo empate. Isso não acontece em Copa nenhuma. Hoje em dia, quem ganhou, ganhou. É mata-mata. É tipo uma espécie de mata-mata. Mas aquela Copa em si, era se o Brasil ia ganhar empatando.
Não, a organização daquela Copa era ridícula. E para vocês terem uma ideia de como esse título do Uruguai foi tão importante, eu sei que o 7x1 doeu, mas o 2x1 do Uruguai foi como se fosse um 7x1 naquela época, porque todo mundo achou que o Brasil ia ganhar. E aí o Maracanazo, né, como ficou conhecido o evento, realmente era uma piada na mídia. Né? A mídia meio que usou aquilo ali como uma piada, tipo um evento histórico, o Brasil, um vexame, mais de 200 mil pessoas no estádio do Maracanã.
Para quem não sabe, o Maracanã foi feito para essa Copa.
Exatamente.
Pois é.
Exatamente.
Tinha outros estádios também, por exemplo, em Porto Alegre, era no estádio dos Eucalipto. Para quem não conhece o estádio dos Eucalipto, foi o antigo estádio do Inter, inclusive, que hoje em dia não existe mais, né? E, por exemplo, no Belo Horizonte não era o Mineirão, era o estádio Raimundo Sampaio. É, Recife era o Ademar da Costa Carvalho, que é a Ilha do Retiro até hoje. Em São Paulo era o Paulo Machado de Carvalho, que é o nosso amigo Pacaembu, que foi o segundo maior estádio da Copa, com capacidade de 60 mil pessoas na época.
Nossa, o Pacaembu já teve 60 mil. Isso é muito doido, deixa eu parar pra pensar. Eu já fui no Pacaembu, eu tenho memórias maravilhosas do Pacaembu, eu amo o Pacaembu. Uhum. Mas o Pacaembu hoje em dia não dá nem 30 mil pessoas direito, né? Quando o Santos joga lá, que geralmente aqui em São Paulo joga lá, é o Santos, não dá nem 30 mil pessoas direito. É muito doido você parar pra pensar nisso.
Maravilha, essa foi a Copa de 50, então, do Uruguai.
Essa foi a Copa de 50, e pra você ver que o futebol, antes dos anos, até hoje, né, o futebol brasileiro, mas o futebol era bem mais amador naquela época. Vamos seguir aqui com a nossa lista, vamos pro nono lugar, e vamos falar de uma seleção mais recente. A gente falou da seleção lá de 1950, vamos falar de uma seleção atual que vocês conhecem? A seleção da Espanha, de 2010, e por que que ela tá nessa posição?
Porque o Pedro Correia e o Pedro França eram nascidos nessa época.
Se fosse assim, eu colocava a seleção de 2018 em primeiro lugar. Eu já dei até o spoiler que ela não tá em primeiro lugar. Mas eu coloquei esse título aqui porque a seleção da Espanha e a seleção da Holanda, elas são conhecidas, até aquela época, né, eram conhecidas por serem grandes seleções que não tinham a Copa do Mundo. A seleção da Holanda ainda não tem, mas a seleção da Espanha ganhou, quebrou o tabu naquele dia, né, naquela data. E esse título foi muito importante para a seleção espanhola, né?
É, esse título foi bastante importante. Inclusive, vários jogadores da seleção espanhola jogam até hoje, né? Por exemplo, um deles é o Piqué, que é o marido da Shakira.
E até marcou, porque naquela época foi a época de ouro do Guardiola, comandando o time do Barcelona. E se você perceber, a base daquela seleção espanhola era basicamente Real Madrid e Barcelona. Então marcou muito.
Realmente.
É o tic-tac, que consagrou essa seleção. Então, foi bem marcante mesmo lá. Essa seleção da Espanha ter ganho essa Copa. E em 2008, eles também foram campeões da Eurocopa.
Foi, isso é verdade.
Assim,
é verdade.
Um berço pro primeiro título da Copa da Espanha.
Muitíssimo bem lembrado. Muitíssimo bem lembrado. Eu tinha esquecido que a seleção foi campeã da Eurocopa de 2008.
É engraçado que essa Copa foi bem marcante. Essa Copa foi na África do Sul, pra quem não sabe.
A famosa Jabulani.
E todo mundo pensava que essa Copa ia ser um fracasso. E foi uma baita de uma Copa do Mundo pra um país que não tinha tanta promessa, um país que não tem essa tradição em sediar campeonatos tão memoráveis como a nossa querida Copa do Mundo, né?
É, definitivamente. Foi uma das mais empolgantes, mais marcantes, porque foi das mais animadas. Você vê, por exemplo, a seleção de Gana, que ninguém dava nada, chegou, quase eliminava o Uruguai, quase chegava na semifinal de uma Copa. Teve a Vuvuzela, teve os memes. Então foi, tipo, muito marcante pra mim.
Falando em Vuvuzela, Vuvuzela foi que lançou a Kéfera. Inclusive, que você que tá ouvindo o podcast, você gosta de internet, vocês devem conhecer a Kéfera, a youtuber, é o que fez a Kéfera ficar famosa, foi um vídeo sobre a tal Vuvuzela. Inclusive, a Vuvuzela até hoje o pessoal usa, tá?
Olha só, o Vitor Amaral, enciclopédia da internet. E essas que vocês esperavam.
Eu respiro internet, respiro até a cultura inútil.
Mas o Pedro falou dessa Copa, e assim, por mais que a gente tenha vivido, né, a gente tenha nascido, né, na época dessa Copa e tal, ela não é uma Copa tão marcante assim na minha memória, até porque eu era muito novinho, né, nessa época. Pedro, a gente tinha a mesma idade, 8 anos na época. Mas eu acho que essa Copa foi, sem dúvida, uma das Copas mais animadas. Eu acho que ela foi até melhor que a Copa da Rússia de 2018. A Copa da Rússia, ela foi bem fria, quase literalmente falando.
Até por causa do clima, das músicas que marcaram muito o Waka Waka da Shakira, aquela música da Coca lá, que tem uma versão brasileira, Gol de Placa, de Trivela.
No é verdade.
Pra desempatar, é de letra, de cabeça.
Foi nessa Copa que Copa que teve também aquela música com a Cláudia Leite lá, que ela, todo mundo fez um meme dela parecendo uma galinha pintadinha.
Não, essa foi a Copa de 2014. Que a Cláudia Leite, ela abriu a Copa, inclusive. E uma coisa engraçada não, né, mas interessante, é que a música de abertura da Copa, a música da Shakira, Waka Waka E.E., ganhou Grammy, né? A Shakira ganhou Grammy?
É o Grammy.
Eu confundi aqui. É o Grammy. Ela ganhou o Grammy com essa música. Então é um dado muito, muito legal. A música de abertura da Copa ganhar Grammy.
E pra você que não sabe, o Brasil foi eliminado pela Holanda. É isso mesmo.
E eu vou aproveitar essa deixa aqui. Eu vou falar a escalação das duas seleções pra vocês verem quem estava jogando e quem continua jogando. Você vê que a seleção da Espanha realmente merecia vencer. Porque eu fui ver aqui, a seleção da Holanda era bem vizinha. Eu falo um negócio pra você. Olha só. O goleiro era Stekelenburg. Aí já tinha a linha de defesa com o Vanderbilt, o Eitinga, o Mike Jensen e o Van Bronckhorst. Aí o meio campo era com o Byfield, o Van Dommel, o De Jong, o Van de Vaart e o Snyder. E o ataque tinha o Kilt, o Elia, o Van Persie e o Robben. Praticamente toda a seleção holandesa já se aposentou. Com exceção do Robben, que voltou a jogar bola, mas tá machucado, enfim. Mas praticamente toda a seleção holandesa se aposentou já.
É bom ressaltar também que o Robin, quando se aposentar, ele já tem um outro emprego em vista, que é trabalhar com o Batman, né?
Nossa senhora! Não,
essa aí foi... Essa aí foi ruim.
Não, eu queria essa foi muito aqui, ruim. Palmas silenciosas pro meu amigo Vitor Amaral. Palmas silenciosas, por favor. Não. Que isso. O Batman tá chorando em Gotham.
Bruce Wayne, Bruce Wayne, I love you.
É verdade que o Batman é Bruce Wayne? Eu não sabia dessa.
Bruce Wayne, gente.
Eu achei que era o Clark Kent, olha só.
Não, que isso, meu. É o Barry Allen.
É o Barry Allen. Vou até falar a escalação da seleção da Holanda aqui, senão...
Nossa, já falou da Holanda já.
Da Espanha. Até me confunde aqui no roteiro. Ó, a seleção da Espanha vinha com o Casillas, o Piquet, o Puyol, o Capevilla e o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos que jogou de lateral aquela Copa, né? O Iniesta, que fez o gol do título, o grandíssimo Iniesta. O Xavi e o Xabi Alonso, junto com o Jess Fábricas e o Sérgio Busquets. Davi Vigia, Fernando Torres, Pedro e Jesus Navas. Vocês notaram que tinham mais nomes na lista, mas é que foram jogadores que entraram ao longo do tempo, tá? Tipo o Kilt, que entrou ao longo do tempo, o De Jong e o... Não, mentira, desculpa, errei.
O Fábricas.
O Elia, que entrou ao longo do tempo, o Van der Vaart e o Byfield, o Fábricas, o Torres e o Jesus Navas entraram ao longo do jogo, tá?
E o treinador era Vicente del Bosque.
Vicente del Bosque, que tem um bigodão chavoso do seu Vicente del Bosque.
Engraçado que no final da Copa, inclusive, o jogador foi dar uma entrevista pra namorada dele, que fazia parte de uma TV local.
É, foi o Casillas.
E deu um beijo na namorada ali. Cara, aquilo ali deu um problemão pra coitada.
Ah, eu acho que não, né? Um momento de alegria, Zé. Será que o diretor da TV, da Globo Espanhola, olhou e falou, não gostei, demitiu ela? Acho que não.
Uma coisa que marcou muito também essa final foi a entrada do De Jong... Do Xabi Alonso, que foi o Karate Kid ali.
Nossa, é verdade. Aquela. Nossa, bem lembrado. Mais uma vez, aquela entrada.
Xabi Alonso, que na verdade ele é. Acho que ele já tá. Ele já se aposentou, né?
Se aposentou isso, ele... faz tempo.
Se aposentou.
Se eu não me engano, ele trabalha no Bayern, só não sei a função que ele faz.
Eu acho que ele é diretor do Bayern. Dos jogadores da seleção da Espanha, os únicos que jogam o Piqué, o Sérgio Ramos, o Iniesta, o Jess Fábricas, o Busquets, o Vigia, o Pedro e o Jesus Navas.
O Inês já falou que ia se aposentar várias vezes. E nada, né, cara?
Impressionante. Ele tá jogando no Japão. O Xavi, inclusive, é técnico.
Assim.
Ele treina um time do Qatar lá que joga nosso querido Tabata, que passou pelo Santos.
Pois é. Então, isso aí foi a seleção da Espanha, né?
Foi a seleção da Espanha, que era muito boa e mereceu ganhar aquela Copa. Então, vamos seguir aqui com a nossa lista maravilhosa. Vamos para a oitava posição e vamos falar de uma seleção que marcou muito, principalmente nós brasileiros. É o segundo vexame do Brasil aqui na nossa lista. Nossa, essa mal começou, já tem o segundo vexame. Eu tô falando da seleção francesa de 1998. Aquela seleção marcou muito, porque ganhou do Brasil, ganhou bem do Brasil, deu um pau no Brasil, essa é a verdade.
Em casa.
Vou falar a verdade.
Posso dar meu veredito?
Não, calma. Eu sei que você vai falar, deixa eu ver. Calma. Deixa eu contextualizar aqui pro público saber. Se você não sabe o que aconteceu naquela final, o Brasil era, sem dúvidas, o favorito, até porque o Brasil era o campeão, o atual campeão, o Brasil tinha ganhado em 94. E aí o Brasil foi pra final, ganhando os jogos, enfim, jogando aqui futebol bonito, grandes jogadores, os melhores do mundo, etc e tal, piparapum, tal, tal, e etc. Aí a seleção da França também era uma grande favorita porque estava jogando em casa, né? Mas no último jogo aconteceu, né? As vésperas do último jogo aconteceu um lance um tanto quanto esquisito, né? Os jogadores disseram que o Ronaldo, sim, o Ronaldo, o fenômeno, o melhor jogador da seleção brasileira na época, teve uma convulsão. Uhum. E aí, enfim, essa história ficou mal explicada, o Ronaldo foi pro hospital e aí faltando 10 minutos para subir pro jogo, o Zagallo, que era o técnico da seleção brasileira, já tinha escalado o Edmundo como titular. O Edmundo já estava com o uniforme, ele ia entrar em campo. Só que aí o Ronaldo chegou no vestiário, bateu no peito e falou: professor, me coloca que eu vou jogar. O professor perguntou para ele: tá bem? Tô bem, professor. E aí ele colocou o Ronaldo para jogar. E aí veio que a seleção ficou meio desnorteada, enfim, tomou um pau da seleção francesa, né? Inclusive
tem
o Zagallo depois.
Também que. Isso foi tipo uma teoria da conspiração da FIFA pra favorecer a França jogando em casa.
Dizem muito sobre isso,
mas eu não concordo não, cara. Eu não concordo nisso aí não. A França tinha um baita de um time. Eu vi o jogo, desculpa, eu tinha 13 anos de idade, tá? Eu vi o jogo e realmente a França jogou muito mais que o Brasil. Nesse jogo o Brasil tava totalmente perdido. Isso é real. O Zidane deu um baile na seleção brasileira. Não sei se foi porque o Ronaldo teve a convulsão e tudo, mas o Brasil, a França jogou um futebol épico. Isso não tem como discutir. Ah, teve não sei o que, isso, vocês vão falar sobre isso. Mas eu, como vi o jogo na hora, vi os comentários na hora e tudo, cara, a França jogou o futebol. E o Zidane estava começando a aparecer para o mundo. Inclusive, nesse ano, se eu não me engano, o Zidane foi o melhor do mundo, Não me lembro se foi o melhor do mundo, mas foi um dos melhores do mundo. Mas, de qualquer forma, a França já estava numa ascensão enorme. E o Brasil já não estava tanto assim. Tanto que o Brasil perdeu na cabeça de chave, perdeu para a Noruega. E foi um jogo bem, bem ruim, entendeu? Bem ruim. Porque o Brasil podia ter feito de tudo para ganhar da Noruega. Inclusive, o Brasil nunca ganhou da Noruega. Se você ver as estatísticas na internet, o Brasil nunca ganhou da Noruega. Então, aquela seleção da França, Thierry Henry, Barthez, Zidane e tudo, foi uma baita numa seleção. Se o Ronaldo teve realmente, aquilo ali desestabilizou. Até hoje o Ronaldo fala sobre isso, já deu várias entrevistas sobre isso. Mas se tivessem tirado o Ronaldo e botado a seleção para jogar, eles iriam perder de qualquer forma. Inclusive o Edmundo, se eu não me engano, entrou no final do jogo.
Ele entrou no final do jogo. Inclusive, tem um lance muito engraçado. Engraçado assim, né? A gente vendo depois, foi engraçado. Mas na época, devia ter ficado muito tenso ali nos bastidores. Que o Rivaldo, né? Eu não lembro qual o jogador. Foi o Zidane. Entendeu? O Zidane, ele meio que simulou ali no meio de campo, fez uma cera. O Rivaldo jogou a bola pro lado, né? Pra fazer o fair play. E o Edmundo faltou comer o Rivaldo vivo. O Brasil tava perdendo de 2-0. Faltando 20, 30, 10 minutos pra acabar o jogo. O Edmundo gritou com o Rivaldo no meio de campo. O Rivaldo, um dos melhores jogadores do mundo. Então, o Rivaldo ganhou bola de ouro depois disso, inclusive, jogando pelo Barcelona. Então, assim, esse lance ficou muito marcado, né? A fúria do Edmundo, Aí que o estresse do Edmundo ali no meio de campo.
Eu acho que o Edmundo, na verdade, eu gosto do Edmundo. Eu não gostava do Edmundo como jogador, no sentido que o Edmundo era uma pessoa muito estopinha, não tinha um estopinha. Qualquer... Ele viu alguma coisa, ele não tinha postura, tá ligado, pra jogar. Edmundo, até hoje, eu acho, como comentarista, se estiver me ouvindo, desculpa, Edmundo. Tem outras qualidades que eu tenho, você já jogou, inclusive, no meu time e foi um bom jogador. Mas você não tinha jogo de cintura pra algumas coisas. Em vez de você jogar e falar, ele gritava em campo, ele não... Não teve uma atuação boa não, na Copa do Mundo de 98.
E aquela seleção ficou muito marcada justamente por esse lance, né? O Zagallo, depois de muito tempo, falou, né? Perguntou, numa entrevista, perguntou para os telespectadores. E você? Se você estivesse no meu lugar, você não ia escalar o melhor jogador do mundo, o melhor jogador da seleção brasileira, falando que queria jogar? Aí fica essa dúvida, né? Você escalaria o Ronaldo? O Ronaldo falando que quer jogar?
Pois é, o Ronaldo, na verdade, ele sempre teve uma... Como é que é uma... Uma autonomia para fazer o que ele queria. É tipo o Neymar hoje na seleção brasileira. Se o Neymar fala que quer jogar, o Tite... Desculpa, Paulo. Se o Neymar fala que quer jogar, o Tite vai lá e bota pro Neymar. Porque o Neymar faz. E naquela época...
Tipo o Messi na seleção argentina.
É, e o...
É tipo isso mesmo.
É tipo o Messi na seleção argentina. E o Ronaldo fazia, realmente. Tanto que, em 2002... O Ronaldo deitou e pintou e bordou na Copa, tanto que ele foi um dos maiores artilheiros. Acho que o artilheiro foi o Rivaldo, mas ele foi os gols mais bonitos ali foram dele, inclusive gols que compararam a jogos de videogame.
É, o Ronaldo deitou na Copa de 2002. A gente vai falar da Copa de 2002 um pouquinho mais pra frente, né, dando uma menção rosa, mas ele realmente deitou muito na Copa, sob muita contestação, né? Depois de 98, o Ronaldo passou por várias cirurgias no joelho, o Ronaldo tem problemas no joelho, ele venceu muito, ele passou por muita superação, né, depois foi jogar no Corinthians, enfim, e naquela Copa quem foi artilheiro foi o Ronaldo, né, na Copa de 2002. E aqui eu vou dar uma pincelada por cima, no elenco das seleções, para vocês verem aí, ficarem com essa dúvida aí em casa, quem era melhor, quem era pior, tá bom? O jogo aconteceu no Stade de France, em Saint-Denis, né, no estádio do Saint-Étienne. Saint-Étienne, que é o maior clube francês. Se você não sabia, tá aí. O Saint-Étienne é o maior campeão francês. E o árbitro foi o Saïd Bekola, um marroquino. Tá bom? A seleção francesa veio escalada com Barthez, Thuram, Le Bouffou, Desailly e Lizarazu.
Desculpa.
É o nome dos caras.
Eu não vou nem cortar na edição isso aqui, cara. Bouffou. Meu Deus, desculpa, foi mal.
Didier Deschamps, que era o capitão, inclusive, né, o campeão de 2018 pela seleção francesa, o Karim Beu, Petit, Zidane, Dijur Kaef e Guy Varki, e na reserva tinha o Charbonnier, o Blanc, o Candelá, o Bogossian, o Patrick Vieira, o Robert Pires, o Diodé, o Dugarry, o Thierry Henry e o David Trezeguet. Olha essa reserva da seleção francesa. No Brasil foi escalado com Tafarel, Cafu, Júnior Baiano e Aldair, Roberto Carlos, César Sampaio e Dunga, que era o capitão, Leonardo, Rivaldo e Bebeto, e o Ronaldo como centroavante. Na reserva tinham o Carlos Germano, o Dida, o Zé Carlos, o Gonçalves, o André Cruz, o Zé Roberto, o Doriva, o Emerson, o Giovani, que jogou no Santos e no Barcelona também, o Denilson, que era campeão mundial pela seleção em 94, e o Edmundo. Ah, mentira, o Denilson foi campeão em 2002, errei. E
inclusive, o Edmundo também. Inclusive, eu queria mandar um abraço aí pro meu grande parceiro Ryan Esteves, porque eu me lembrei agora que o Carlos Germano jogou. E o Carlos Germano ele jogou numa época que o Vasco estava em ascensão. E foi um dos maiores goleiros que eu já vi jogar. O Carlos Germano era um baita de um goleiro. Uma época que o Vasco tava ganhando tudo e tudo. Pena que o Vasco não tá assim hoje. Espero que o Vasco melhore. Eu, como flamenguista, eu desejo que a rivalidade seja pau a pau, né? Então, aquela época lá, o Vasco tinha um grande goleiro. Esse goleiro era o Carlos Germano.
É, o Vasco foi campeão da Libertadores em 99 e jogou o Mundial em 2000, né? O Vasco realmente tinha um time massa, ganhou a Copa do Brasil, enfim. O Vasco era, nos tempos passados, para você, jovem garoto que não sabe, o Vasco era um grande time, um time forte.
É o que eu falo para você, meu amigo. É o que eu falo para você, meu amigo. Se você não sabe de nada, faz assim, papai, mamãe, você sabe, me mostra. fala mais sobre isso. Eu falei isso no programa passado. Se você não sabe, pergunta pro papai, pergunta pra mamãe. Se essa seleção de 58, 62, 30, alguma coisa, fala com o vovô, entendeu? Ou seja, o que você pode fazer também é uma sessão espírita, entendeu? De repente, o pai te ajuda. Né?
É uma mãe de Ná.
Não, a mãe de Ná hoje em dia tá lá no céu, que Deus a tenha, Chico Xavier também. Você, se você entende de vocês, você tem uma mediunidade, conhece alguém que tem uma mediunidade, de repente essa pessoa pode te ajudar. Não tô tô falando sério, gente, falando sério. É muito bom você, se você tiver pessoas que podem te dar essa história, ouça a história, porque essa história das Copas do Mundo é uma história, é um conteúdo muito grande, vale muito a pena.
Vale muito a pena. Recado do titio Vitor Amaral, então vai estudar a Copa do Mundo, que tem coisa histórica, política, enfim, muita coisa legal, tá bom? Então estuda, porque o futebol realmente é um esporte que move montanhas, né? A gente sabe disso. Vocês vão acompanhar com a gente aí ao longo dos podcasts, a gente vai contar histórias, vai vir novidade por aí. E aproveita que, ó, o futebol é um negócio da hora. Vou dar aqui uma dica.
Só uma coisinha. Desculpa a brincadeira aí, tá? Com o negócio da mediunidade, tá, gente? É só uma brincadeira. Só uma brincadeira com o lance de eu ser bem velho, porque adoram falar que eu sou velho. Então, tá. Aí o meu manifesto.
Até agora ninguém tinha falado que você é velho, mas.
Não, mas você falou.
Experiente.
É, muito obrigado.
É, Raul. Experiente.
Muito obrigado.
Experience. E do inglês, experience.
É,
do espanhol, experiente.
Do grego, estratégia, né? Tô ligado. Tropa de elite.
Do grego, estratégia. E do alemão, 7-1.
Ah, falando em 7-1, eu vou ter que falar então que nosso sétimo lugar, o Pedro vai falar daqui a pouquinho. Fala, Pedro.
Eu vou falar daqui a pouco, mas eu queria dar uma dica aqui, ó, pra vocês da Copa do Mundo. Assiste um vídeo do Felipe Castagnari, sabe? Vocês conhecem o Felipe Castagnari, né? Óbvio. Ele tem um vídeo falando sobre Copa do Mundo e tal. É um vídeo muito legal, conta bastante coisa. Então, se você quer saber um pouco mais de Copa do Mundo, assiste um vídeo lá que eu garanto que é legal. São 3 horas de conteúdo muito bom pra quem gosta de futebol. E eu coloquei de propósito, tá? Falando da seleção alemã. E a Alemanha de 2014, justamente por causa do 7-1. 7-1 que ficou marcado na história do futebol, né? É, sem dúvidas, o maior vexame de um clube ou uma seleção. Enfim, o maior vexame do futebol, até porque a Copa era no Brasil, era contra a seleção da casa, contra a seleção brasileira. É, aquela Copa ficou marcada por momentos lindos, né? A torcida cantando o hino nacional junto. Aquela Copa ficou marcada realmente por uma certa união do Brasil, digamos assim. E pra você que não sabe, a seleção alemã tem 4 títulos. Esse foi o primeiro título da seleção alemã unificada, né? Porque antigamente, tem uma questão política, a seleção, ela na época da Guerra Fria, ela foi dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? O país foi dividido, até o famoso Muro de Berlim, que caiu no final dos anos 80. E aí a Alemanha era dividida entre a Alemanha Ocidental e Oriental. E a Alemanha Oriental em si era muito mais fraca. Mas as duas seleções chegaram a jogar Copas do Mundo juntas, mas a seleção ocidental sempre foi a melhor e foi a que ganhou os outros títulos da Alemanha, né? E esse foi o primeiro título da Alemanha unificada, né? Que tinha uma seleção muito forte, né? E foi, sem dúvidas, o maior vexame da história do futebol, né? Tem contestação?
É, inclusive a Alemanha fez jus aqui, mas também pegou uma cabeça de chave assim ridícula, né, cara? Pelo amor de Deus. Se falar da cabeça de chave da Alemanha, falou assim, ó, eu acho que na pré-eleição foi feito para a Alemanha ganhar essa Copa. Estados Unidos, Portugal e Gana, 3 times que não tem tradição no, né, como seleção. Portugal tem Cristiano Ronaldo, mas... Gana também já tava, se destacou na Copa 2010, mas nunca passou para a segunda fase. Então, e Estados Unidos não tem muita tradição no soccer, né? A gente fala que a gente tem que dividir com o soccer do futebol americano. Então, na verdade, a Alemanha, ela foi tudo dado meio de bandeja para ela. Ainda mais depois do 7-1, a Alemanha ganhou uma moral ali que, pelo amor de Cristo, porque ainda teve aquela especulação que a Alemanha só não fez mais gol para respeitar a seleção brasileira. Aquilo ali não precisava dessa matéria. Eu achei ridículo se eles divulgaram uma matéria dessa. Aquilo ali difamou a seleção brasileira. Ainda mais que era o palco era no Brasil. Então... A seleção brasileira saiu dessa Copa humilhada. Eu considero que foi humilhado.
É, a seleção brasileira que em 2 jogos tomou 10 gols, né? Perdeu para a Alemanha de 7, depois perdeu para a Holanda na disputa do terceiro lugar de 3-0. Mas foi um detalhe interessante, né? Que esse negócio toda a Alemanha teve tirado do pé. O Charlie, né? O Shirley, o jogador que jogou, foi importante pela Copa, fez 2 gols no Brasil, enfim. Ele, uma entrevista depois, o se eu não me engano, no Bolívia Talk Show, posso estar enganado.
Foi o Miller.
Eu não lembro qual jogador que foi, enfim. Teve um jogador que realmente admitiu isso. Ele falou que a seleção tirou o pé para não humilhar a seleção brasileira. Tipo, não, meio que não foi uma invenção da mídia. Os jogadores alemães deram a entender isso. Até porque os alemães eles ficaram muito adaptados.
Até que o último gol foi o gol do Oscar, né? O Oscar que...
Foi, ele saiu, deu uma arrancada.
Época no Chelsea, ele deu uma arrancada e fez um gol. Ele foi um gol de honra. Inclusive, se você for ver os memes que tinha naquela época, por exemplo, fizeram uma edição de vídeo onde tiraram todos os jogadores do Brasil e ficou só os jogadores alemães jogando como se não tivesse ninguém em campo. E ficou muito real essa montagem. Entendeu? Então, eles brincavam assim, ah, acabei de acordar, deu mais um gol da Alemanha, sabe? Tipo, um mês depois o pessoal continuava brincando isso aí, sabe?
É, naquela época virou um meme muito grande. Mas assim, a seleção da Alemanha era muito forte. Aquela seleção da Alemanha era muito forte. Era sim a seleção mais forte do campeonato. Não tinha uma seleção. A gente ficou decepcionado com a 7-1, gente. Mas vamos falar a verdade. A gente foi iludido. Porque o Brasil não tinha uma seleção boa e o Dunga não estava treinando bem a seleção. Mentira,
não era o Dunga, era o Felipão. E aconteceu outra coisa também. Não precisava botar o Felipão nessa Copa, porque o Felipão já tinha a glória em 2002. Botaram esse Felipão nessa Copa pra botar ele no fogo. E outra coisa, quem estava dominando a seleção ali era o Neymar. E o Neymar, no jogo anterior contra a Colômbia, aconteceu aquela ajoelhada nas costas dele, que ele teve uma fratura na coluna. Então, na verdade...
Inclusive, foi aqui em Fortaleza.
Foi aí em Fortaleza. Inclusive, depois daquele jogo ali, parece que a seleção brasileira não sabia jogar. O Neymar, na verdade, era o pilar da seleção brasileira naquela época. Que pena, né? Porque você paga tão caro para os jogadores jogarem... E que a seleção só dependia do Neymar, eu acho que... Parece que é dinheiro jogado fora, sabe?
É, que isso, assim, é claro que é fácil comparar, né? Depois que tomou um 7-1 é fácil falar. Mas se você for para pensar, a seleção era fraca. Era fraca. É tanto que o jogo do 7-1, o Felipão colocou o Bernard para substituir o Neymar, sabe? Tipo, Bernard, com todo o respeito ao Bernard, ele joga a Premier League, ele é um grande jogador. Mas assim, de Neymar para Bernard, sabe...
Mas ele não tinha muita opção. E outra coisa, o Bernardo tava numa ascensão. Ele tinha recém saído, acho que era do Atlético Mineiro, foi pra Rússia, se eu não me lembro, né?
É, ele tinha saído do Atlético e tava jogando no Shakhtar. Mas assim, ele não tava numa ascensão. A verdade é que ele não jogou muito bem no Shakhtar. Assim. Ele foi jogar bem no Shakhtar nos últimos anos finais, enquanto ele foi vendido pra Inglaterra depois. Mas assim, a convocação foi mal.
Se você ver a convocação ali também, eles não prepararam um substituto pro Neymar ali. Ali não tinha uma pessoa que substituísse ele à altura. O Thiago Silva foi expulso, mas o Thiago Silva não tava tendo, como é que é? Ele não tava tendo maturidade para fazer algumas coisas ali. Por exemplo, tanto que aquela disputa de pênalti que teve antes ali, entendeu? Ele caiu no choro ali, que desestabilizou os jogadores, isso foi dito também em entrevista. Entendeu? Então, tipo, para você ser jogador do Brasil, para você ser jogador de uma seleção que vai ter críticas em todo mundo, onde hoje em dia com esse negócio de internet e tudo mais, você tem que ter uma certa maturidade, você tem que ter uma preparação psicológica para responder, e o Thiago Silva não teve.
Não, tudo bem, mas eu acho que você deve estar até confundindo, porque quem realmente chorou foi o Davi Luiz.
Davi Luiz chorou na entrevista para a Globo, mas na hora da... Quando o Brasil perdeu, mas na hora da... Naquela disputa de pênaltis que foi um jogo antes, ou dois jogos antes, não sei por que, o Thiago Silva caiu no choro.
Não, mas o Brasil não disputou pênalti. O Brasil não disputou pênalti essa Copa.
É, mas teve uma fase ali.
Não, teve o jogo da Colômbia que foi pra prorrogação e tal, mas não foi pênalti.
Contra o Chile, foi pros pênaltis.
Ah, é verdade.
Contra o Chile.
Foi Chile e Colômbia, né? Foi Chile e depois a Colômbia.
Foi Chile, eles tiveram os pênaltis, o Brasil teve a prorrogação na contra a Colômbia, que ferraram com o coitado do Neymar. O Neymar teve que andar até de cadeira de roda.
Então, tipo... aquela Copa ficou muito marcada, muita coisa ruim, na verdade. A minha opinião, eu acho que a seleção brasileira foi mal convocada, mas é fácil falar, né? Depois da Copa, na época a gente tava muito empolgado, a gente achou que a gente ia ser campeão mundial. Trouxas. Mas a seleção da Alemanha era.
Fico com pena, vou ser bem sincero, do Filipão.
É que o Filipão deu a volta por cima, entre aspas, assim, depois, né? Ele ganhou títulos com Palmeiras e tal. Mas com a seleção brasileira ele realmente ficou manchado.
É, com a seleção brasileira realmente ficou manchado. O Tite, na verdade, também não ficou manchado com a Copa de 2018.
Porque... A seleção jogou bem a Copa de 2018.
É, eles perderam pro Bélgica, né? Mas não ficou tão manchado, porque, na verdade, foi, tipo, o Renato Augusto fez um gol lá no 2x1 e tudo, e a seleção foi raçuda. Diferentemente do que aconteceu, por exemplo, contra a Holanda, eu me lembro que eu não vi o jogo, depois eu fui ver a retrospectiva ali do jogo, e a seleção tava totalmente diferente, parecia que a seleção, parecia que todo mundo tava, não tava, sei lá, não era uma equipe, sabe?
Eles só jogaram pra cumprir o calendário, vamos dizer assim.
E a Alemanha, tu via essa. Eu me lembro que nessa Copa do Mundo, foi que. Não se lembra, eu lembro que foi nessa Copa. Ah, eu não vou falar que eu não tenho certeza. Mas a Alemanha, na verdade, tu via uma estrutura, tu via uma sincronia entre os jogadores, sabe? Isso era legal.
Não, aquela Alemanha, ela era muito bem escalada e muito bem treinada pelo Joachim Löw. Mas assim, aquela seleção alemã, ela foi preparada desde 2006, né? Desde a Copa do Mundo que aconteceu na Alemanha, a Alemanha foi preparada, foi desenvolvida. Então assim, foi um trabalho que durou muito tempo e teve resultado. A Alemanha depois decepcionou em 2018, né? Foi eliminada na fase de grupos. A seleção brasileira jogou bem a Copa de 2018. O problema foi que teve dois erros. E os dois erros foram os dois gols da seleção da Bélgica, né? Esse foi o grande problema. Mas, assim,
a seleção da Bélgica estava numa fase muito boa mesmo.
Não
estava.
Ainda tá, a seleção da Bélgica é a melhor do ranking da FIFA hoje, né? A seleção muito boa.
A seleção da Bélgica é muito boa, eu sou muito fã da seleção da Bélgica. E aquela época todo mundo sabia, ó. Existia até uma enquete na época, e essa enquete mostrava que o Brasil não tinha muita chance, e realmente acertava.
Eu, na minha visão, na época o jogo tava muito parelho, Tudo bem que a seleção da Bélgica era muito melhor mesmo, até porque a seleção da Bélgica tem três grandes astros e o Brasil tem só o Neymar. A seleção da Bélgica tem o De Bruyne, o Hazard e o Courtois.
A final foi contra a Argentina, e lembro que foi uma final raçuda, foi bem legal a final. Inclusive eu fiz cobertura para um programa, eu tinha um programa de TV na web. Até tem esse programa no YouTube, depois eu mando aí, depois eu vou até botar esse programa lá no podcast, no nosso Instagram, Resenhaço Podcast. Onde eu cobri a fanfest pela banda Saldanha lá de Porto Alegre. E eu me lembro que a Argentina fez um gol. Todo mundo pensava que ia acabar tudo. Ah, a seleção argentina ganhou, ninguém queria que a Argentina ganhasse por causa daquela rivalidade nossa. Aí a Argentina foi lá e o gol da Argentina foi anulado. Aí no final de tudo, o Mario Götze foi lá e faz aquele gol. No final de tudo, o Götze faz aquele gol. Inclusive, joga até hoje, né?
Joga. Aliás, eu vou aproveitar essa deixa aqui lá no Twitter. Eu vou falar que a escalação das seleções. E muitos jogadores jogam até hoje. É muito recente, na verdade. Começaram pela seleção alemã, que era o Neuer, o Philipp Lahm é complicado, né? O Philipp Lahm, o Jerome Boateng, o Mats Hummels, o Rovedes, o Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira, Thomas Müller, Tony Bastião, exatamente, porque ele é brasileiro, vocês não sabem disso, mas ele é brasileiro.
Ele adora aquela dupla Isaiah Rodolfo.
E tem na seleção alemã o Bastião e o Antônio, né? Que é o Antônio Cruz.
Meu Deus.
O Mesut Özil, também conhecido como Ganso Europeu, e o Miroslav Klose, que inclusive passou o número do Ronaldo, né? Ele é o maior artilheiro de todas as Copas com 16 gols.
Pois é.
Aí na reserva, a seleção da Alemanha tinha o Grosskreutz. Você não lembra do Grosskreutz? Ele era um lateral que jogou pelo Borussia Dortmund, meio campo. O Ginter, que hoje joga a quarta divisão alemã. Olha só. O Schürrle, que se aposentou. O Podolski, o Zieler, o Draxler, o Durm, o Max Tucker, o Mario Götze, o Mustafi, o Weidenfeller e o Kramer. O Mario Götze, depois da Copa, ele teve situações muito ruins na carreira dele, né? Ele passou até por um câncer, se eu não me engano.
Sim, sim. Passou por um problema de saúde bem grande aí.
Ele passou por um problema de saúde bem grande e tá jogando na Holanda hoje. A seleção da Argentina foi escalada com o Romero, o Zabaleta, o Demichelis, o Garay e o Rojo, o Mascherano, o Bilha, o Enzo Pérez, o Lionel Messi, o Lavezzi e o Higuaín, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Quero lembrar isso aqui. E na reserva tinha o Campagnaro, o Gago, o Di Maria, o Max Rodrigues, o Orion, o Augusto Fernandes, o Federico Fernandes, o Rodrigo Palacios, o Álvares, o Sérgio Agüero, o Andujar e o Bastanta.
Mais alguma consideração, Pedro Corrêa?
Eu não. Na verdade, a seleção alemã
ela tinha um estilo bem parecido com a Seleção Espanhola de 2010, que a gente já falou aqui, de toque de bola, de compactação no meio campo. E até tem a gente estava falando do Brasil, tem o meme do Dante, né, que é o... Ele conhecia bem os alemães, e aí deu no que deu, né?
Pois é.
É verdade, ele conhece... Coloca o Dante, ele conhece os alemães, é verdade. E tinha o Luiz Gustavo também, que jogava no Bar. Uma curiosidade, só para finalizar o assunto da Alemanha, é que, não sei se vocês lembram do uniforme da Alemanha, inclusive o uniforme que ela jogou no 7-1, aquele uniforme foi proposital, né? A Adidas, que é a patrocinadora da Alemanha, fez aquele uniforme propositalmente inspirado no Flamengo. Então, assim, a seleção alemã estava adepta ao Brasil e foi campeã mundial. Vamos seguindo aqui a nossa lista e vamos falar da sexta posição. Também coloquei de propósito aqui a seleção inglesa de 1966. A seleção da Inglaterra, que o país inglês, a Inglaterra foi o país que inventou o futebol, mas a seleção da Inglaterra tem só um título. E aí eu vou falar aqui alguns jogadores e eu quero ver se meus amigos estão lembrados, né, desses grandes craques que passaram pelo futebol inglês. Né, temos o Stiles, o Hunt, o Banks, o Jack Charlton, o Coyne, o Wilson, o Peters, o Hurst, o Bodmore, o Ball e o Bob Charlton. Né, o irmão do Jack Charlton.
Você não lembra desses grandes jogadores? Não podemos esquecer também do Gordon Banks, né, cara? Pelo amor de Deus.
Gordon Banks. Eu falei aqui do Banks.
É, esse, inclusive ele foi titular nessa edição. Ele só veio e só fez gol na semifinal.
Cara, aquela seleção jogou muito. Aquela seleção era histórica.
Gordon Banks, inclusive, que faleceu há 2 anos atrás somente.
Então... Vou fazer um ressaltazinho aqui. O Gordon Banks fez aquela defesa fantástica, que me lembra muito a defesa do Marcelo Broi da Libertadores de 2017. Só uma curiosidade, foi igualzinho.
Lá vem o gremista.
Pior que é considerado é a defesa do século. Isso aí é uma coisa que é bom falar, porque eu tô vendo aqui, inclusive, nesse momento, o vídeo aqui da Copa de 66, e foi um jogo contra o Brasil, se eu não me engano.
Foi um jogo contra o Brasil. Se não me engano, foi uma cabeçada do Pelé.
Foi uma cabeçada do Pelé e ele pegou num cantinho onde é muito difícil de pegar. E assim, ó, Gordon Banks fez uma baita de uma defesa ali. E aquilo ali garantiu muitos royalties pra ele. Ele, na verdade, ele tava com 81 anos quando ele faleceu.
Ele faleceu novo.
É.
Novo, assim. E o Gordon Banks, ele é sem dúvidas um dos grandes craques da Inglaterra. A Inglaterra em si, que tem grandes jogadores. Uma curiosidade é que aquela final foi contra a Alemanha Ocidental. Lembra que eu tinha falado pra vocês, né, da Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental? Então, aquela final foi contra a Alemanha Ocidental. E a seleção da Inglaterra, ela tem grandes jogadores ao longo de sua história, né? Grandes times, foi o país que inventou o futebol. Vocês acham que essa geração da Inglaterra atualmente é uma geração que vai trazer um título mundial? A gente tem jogadores muito bons, né?
Eu acho.
Cara, eu não sei.
Porque a seleção inglesa, ela tem... ela vai do gol até o ataque. É o time inteiro com grandes craques e grandes promessas. Então, acho que tem um time que tem uma grande chance de levantar uma taça pra Inglaterra.
Inclusive, eu gosto muito da seleção inglesa. Mas, cara, eu tô vendo que, tipo assim, ó... A seleção espanhola, por exemplo, baixou muito a qualidade agora também. A seleção italiana tá vindo com tudo também. A francesa tá muito boa.
A seleção portuguesa e a seleção brasileira, olha, tem grandes nomes. Tem grandes nomes. A seleção que eu esqueci de falar, eu ia falar, até lembrei aqui. A seleção estadunidense. Você tinha falado que os Estados Unidos não tem muita tradição, né, no soccer. Mas a seleção dos Estados Unidos vem muito forte, tem grandes jogadores aí pra surgir ao longo dos anos, né? A seleção sub-21 dos Estados Unidos é muito boa.
Isso é verdade. Mas a seleção brasileira também tá vindo com tudo, viu? É, agora, com esse negócio de pandemia, não tem como a gente ter muita certeza do que vai acontecer, mas eu acho que a seleção brasileira tem se destacado muito aí. O Tite, na verdade, também é um baita de um técnico, né, cara?
Ele é um baita de um técnico. Você falou da seleção brasileira? vou aproveitar aqui, vamos dar o decorrer do nosso programa. Vamos falar da seleção brasileira de novo, o Brasil que apareceu aqui várias vezes, mas motivos óbvios, né? O Brasil disputou várias finais, é a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo e é o maior campeão. E vamos falar de um dos títulos do Brasil.
E eu acho que isso aí é sacanagem.
O quê?
Isso é sacanagem.
Não, calma lá.
Isso é sacanagem. Na quinta posição, sabe por quê? Na quinta posição, eu vou falar aqui, na quinta posição, Brasil de 94. Semana passada, no programa passado, a gente falou do Brasil de 94 e vocês falaram que eu era muito experiente, bebê, aquela conversa toda que vocês têm pra poder dormir pra falar que eu sou velho, né?
Então, não, mas assim, você, é que ouve você tem nosso que programa, entender... Fala, não, você tem que entender que é assim, por exemplo, eu e o Pedro, a gente sabia que da seleção de 2010 da Espanha, né? A gente sabe do já vou até dar um spoiler aqui, já sabe da próxima seleção que é a seleção da Itália, a gente também sabe aqui da seleção da Alemanha, da seleção da França, mas, né, a gente, infelizmente, não tem a experiência, o que eu chamo de know-how, o que a galera mais jovem chama de finesse.
Podia ter assistido ano passado, entendeu? Na Globo, quando começou a pandemia, a final da Copa, você não assistiu, não?
Não, mas assim, tem diferença de você ver um VT pra você ver um negócio ao vivo, é mais sentimental. Sim. Você não tem um apelo emocional com a seleção de 94?
Cara, a seleção de 94 foi a primeira Copa que eu acompanhei, e pra mim foi a melhor Copa que eu já vi na minha vida, entendeu? Eu tinha o quê? Eu tinha 9 anos, mas foi a melhor Copa que eu já vi na minha vida, porque a seleção brasileira tava numa ascensão enorme, Romário tava jogando, criando uma beleza, Romário, Branco, Dunga, Bebeto, Tafarel, tinha Mauro Silva, tinha Aldair, cara, tinha vários jogadores. Naquela época também tinha também o Ronaldo Nazário, não jogou nenhuma vez, mas foi campeão também. Ele tinha 17 anos naquela época. Tinha vários jogadores, tinha o Mazinho também, que falamos no programa passado. Foi uma baita, pra mim eu acho que foi um baita de um time. Ganhou todos os jogos passaram muito bem. Inclusive, passaram um sufoco contra a Holanda, e graças ao Branco, aquele chute de falta do Branco que eles passaram, e não tem como não falar da final. A final foi épica. Final Brasil e Itália, ninguém estava conseguindo marcar um gol. Pagliuca, uma fase enorme, e o Tafarel sendo o melhor, se não me engano, o melhor goleiro do mundo ali. Assim, ó, não tem o que falar. Assim, ó, aquele jogo ali não era para cardíaco.
Tá vendo? Você tem esse apelo emocional, que é muito mais importante, e traz esse ar maravilhoso pro nosso programa. E outra, eu vou dar até outro spoiler aqui pra você. A seleção de 2002 não tá na lista. A seleção de 94 é dos campeões mundiais do Brasil mais recente. E por que isso? Porque aquela seleção realmente ficou muito marcada, né? O Brasil foi ganhar uma Copa depois de 24 anos, né? Tinha ganhado em 70, foi ganhar em 94 novamente. Também tem a narração do Galvão, que também deu aquele ar místico, né, daquela conquista. Aquilo foi maravilhoso.
Técnico Carlos Alberto Parreira, time base. Tafarel, Jorginho, que Jorginho jogava pra caramba, baita zagueiro. Não lembro, o primeiro jogo contra a Rússia, esse cara apanhou pra caramba, inclusive foi expulso. Mas apanhou, que nem uma beleza. Aldair, que foi um dos maiores zagueiros também. Márcio Santos, Leonardo, que hoje trabalha como dirigente do Barcelona, se eu não me engano. Barcelona, né?
Não, o Leonardo trabalha no PSG.
Perdão, meus amigos, nós que somos jornalistas esportivos também erramos, né? Dunga, Mauro Silva, Zinho e Raí. Raí, que é o Raí, irmão do Sócrates, que sempre foi, que o seu substituto era o Mazinho. Bebeto, onde falamos também daquele gol do Bebeto lá, que falaram pra mim que... Ah, o Vitor tava lá, o Vitor viu. E o Romário, claro. O Romário, inclusive, foi o melhor do mundo naquela época. Jogava no Barcelona.
Ô, Vitor, uma dúvida que eu tenho aqui, eu queria tirar essa curiosidade com você. Você, não é chamando você de velho, mas uma vez, é que você é um cara experiente, você tem um know-how de conhecimento.
Fica tranquilo, gente, eu tô só brincando. Eu não fico com raiva disso. Eu só falo brincando. É a minha marquinha pra vocês, o Resenhas.
Mas, ó, diz pra mim. Você acha, muita gente diz isso, né? Mas você acha que a dupla Bebeto e Romário foi a melhor dupla de ataque da história? Do mesmo futebol brasileiro?
Foi. Foi uma das melhores, não sei se foi a melhor dupla, mas foi. Está entre as três melhores, porque assim, ó, a sincronia que os dois tinham era uma sincronia imensa. Eles jogavam juntos, Eles jogando juntos, eles faziam horrores. Tanto que Bebeto fez gols magistrais e Romário deitou nos jogos. Romário foi, se apresentou como o melhor jogador do mundo naquele ano e não tem, vou falar um negócio pra você, não tem como questionar isso, não tem como questionar. Entendeu? Porque o Brasil na Copa de 90 teve até aquele golpe que os argentinos deram, daquela água batizada, tudo, sabe? Não sei se foi 90 ou foi 86, acho que foi 90. Então o Brasil já estava vindo de vários traumas também. Porque fazia o quê? 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo. 24 anos.
É, e teve o trauma também da seleção dos anos 80, né? Que todo mundo achou que ia ser campeão mundial. Muita gente disse que é uma das melhores seleções da história do futebol, mas não ganhou o Mundial.
Pois é. É, inclusive, pô, é uma coisa que Zico merecia ganhar. Zico, Sócrates, eles deveriam ter ganhado uma Copa do Mundo. Era merecidamente. É muito merecido para eles que eles tivessem ganhado uma Copa do Mundo. Pena que não ganharam. Graças ao bom Deus que eles têm uma carreira bem consagrada. Mas a única coisa que faltou para eles foi a Copa do Mundo, viu? Pena que não ganharam naquela época.
Uma pena que eles não ganharam naquela época. E uma pena também que eu não pude acompanhar essa seleção. Queria ter acompanhado, porque parecia que o futebol brasileiro era muito mais legal nessa época.
O futebol brasileiro, cara, ganhava tudo. Tudo. Tudo.
E uma coisa muito interessante que eu pergunto, né, pro meu pai, pros meus primos, que são mais velhos que eu. Eles falavam que nessa época, literalmente todo mundo, parava pra ver o Brasil jogar. Tudo se fechava. Era tudo voltado para ver o jogo do Brasil, todo mundo fica animado para assistir o jogo. Hoje em dia, as pessoas estão assim contra o Brasil, é engraçado.
É por isso que eu falo para você, amiguinho, você não sabe da Copa de 94? Fale com seu pai, fale com seu avô, porque aquela época foi uma época magistral para a seleção brasileira, uma época magistral para o futebol, onde as pessoas jogavam não só pelo dinheiro que os patrocinadores davam, mas jogavam pelo amor à camisa. É isso aí que é uma diferença do futebol de ontem para hoje. Entendeu? Porque o futebol, não sei se. Não tem esse dado aqui comigo, mas não pagava tão bem quanto paga hoje. Tá? E o pessoal jogava por amor à camisa. Inclusive, eu comentei com meu avô uns 10, 15 anos atrás sobre isso, porque dava para ver muitos jogadores que só jogam só com patrocínio. Isso que, na verdade, tirou um pouco do bolso do futebol das pessoas. Entendeu? Porque você vê que jogadores deixam de jogar porque o patrocinador não deixa, aquela coisa toda. E naquela época não existia isso. Você podia estar ferrado, o cara entrava em campo só pelo amor à camisa. Isso que era o bom da seleção brasileira.
Definitivamente, era uma época muito boa. E também, né, eu queria fazer uma ressalva aqui, também saindo um pouco do âmbito do futebol. Aquele título teve um apelo muito mais importante para você, garotinho, que está escutando a gente. O Brasil vivia um momento ali de não tantas felicidades no esporte, né? Não fazia um tempo que ganhava uma Copa do Mundo, teve o vexame de 90, assim, se é que a gente pode dizer. E aí o principal nome do esporte brasileiro era o Ayrton Senna. E o Ayrton Senna morreu em 94. Então foi um apelo muito, muito importante, porque assim... As pessoas, o próprio Vitor pode dizer isso, as pessoas realmente acordavam domingo de manhã só pra assistir o Senna, né? Era uma coisa doida, as pessoas acompanhavam o Senna.
Era impressionante, porque tipo, a Copa foi em junho, julho. O Ayrton Senna
morreu em maio.
Morreu no dia 1º de maio de 94. E, cara, já que o França acabou falando, engraçado que o Ayrton Senna não queria disputar aquela corrida, porque ele tinha um ressentimento que. Tava mal ele pensando que ia acontecer alguma coisa. Porque aquela curva de Mônaco é uma curva que
Foi na Bolonha, foi na Itália. Eu esqueci o nome, mas por curiosidade, a Fórmula 1 vai correr no mesmo circuito essa semana.
Tá, então deixa eu só confirmar aqui rapidinho. Ayrton Senna, curva, morte. Desculpa aí a gente falar assim, mas a gente tem que procurar também. Aqui, então sendo os atuantes aqui. Tá, beleza, então. Foi na curva de São Marino. GP de São Marino. Foi no GP de São Marino. O Ayrton Senna não queria, na verdade, participar daquela. Correr aquele dia. Porque já tinha acontecido outro. Já tinha, não se lembro, não lembro que duas semanas antes ou três semanas antes.
Não, foi no dia anterior.
Não, mas já tinha morrido outro, já tinha morrido outra...
Então, no dia anterior, no dia, é que na Fórmula 1, pra você que não sabe, né, é um fim de semana que o primeiro, a sexta-feira são treinos livres e no sábado é a qualificação. E na qualificação morreu um piloto e o Ayrton Senna, inclusive, ia fazer uma homenagem pra ele, porque o Ayrton Senna sabia que ia ganhar a corrida e no final o Ayrton Senna ia fazer uma homenagem pra ele. E aí teve essa discussão mesmo no sábado, que eles falaram que não tinha acontecido o evento, alguns pilotos se posicionaram contra, outros a favor, as equipes também se mobilizaram ali umas contra as outras a favor, e a conclusão é que a FIA decidiu que a competição devia acontecer, e aí então os pilotos foram obrigados a correr, mas foi no dia anterior. A morte do Senna aconteceu no domingo e o cara morreu no sábado.
É, inclusive, eu não me lembro o nome do corredor aqui, eu peço desculpa a vocês, não tem como a gente ver, no momento não tem como a gente ver agora, tá? Mas, na verdade, a Ayrton Senna não queria correr aquela corrida e acabou acontecendo a fatalidade. E quando a Copa do Mundo aconteceu, a primeira homenagem que eles fizeram foi estender um banner no meio do campo para o Ayrton Senna. Eu achei aquilo muito legal porque o Ayrton Senna sempre foi uma referência, inclusive tocou na Globo. A música do Ayrton Senna, que foi feita pelo Roupa Nova, se eu não me engano. Aquela música foi feita pelo pessoal pela banda Roupa Nova. E, na verdade, falar de Ayrton Senna é uma coisa que, vou ser bem sincero para vocês, é muito emocionante, porque ele era uma pessoa que trouxe um amor pela... Não só ajudando o futebol, também trouxe um amor pela pátria, porque a gente vê muito isso nos Estados Unidos, por exemplo, como o pessoal é patriota. Aqui no Brasil o pessoal não é tão patriota, hoje em dia a gente não passa mais por isso, porque devido à nossa política, devido a muitas coisas que acontecem também que não ajudam a gente a ter isso. E naquela época o Brasil tinha esse amor, como o Pedro Corrêa disse, tinha esse amor de parar para ver jogo, para ver o Ayrton Senna e tudo, a concorrência dele com o Nelson Piquet, inclusive minha avó, a gente estava conversando sobre o Nelson Piquet, porque minha avó cresceu perto do Nelson Piquet, lá em Brasília, então, tipo, então tem esse amor, isso que é legal. Espero que um dia a gente consiga voltar essa paixão pela seleção brasileira, paixão, porque vale a pena a gente se apegar em coisas boas também, sabe? E é por isso que a gente faz esse podcast para falar de futebol, para falar de esporte, e a gente não aborda outros assuntos que estão relacionados aos problemas do mundo. A gente quer trazer para você alegria, e essa é a ideia do meu programa, do programa do Pedro França, do programa do Pedro Corrêa.
Vamos para a quarta posição, eu já tinha dado a dica ali no comecinho, vamos falar da seleção da Itália de 2006, essa seleção que ficou marcada, era uma seleção muito boa, daqui a pouco eu vou falar a escalação para vocês, mas a final ficou muito marcada por conta da cabeçada do Zidane, vocês lembram desse lance maravilhoso?
Que lindo. Sim, até porque era a última partida do Zidane, como profissional ele se aposentar, e aí ele fez aquilo lá e se prejudicou, tudo bem que era no final do jogo, mas ficou marcado por ser um lance icônico.
E depois de um tempo... E até então o pessoal pensava que a França ia ganhar.
E foi descoberto depois, acho que era o Materazzo que falou, que foi o cara que levou a cabeça do Zidane, que ele falou da irmã do Zidane, aí falou da família...
Aí, meu amigo, não tem quem te segure, meu amigo. Falou da família, o Materazzo tá de sacanagem também, né? Mas se eu não me engano é porque a irmã do Zidane tem alguma doença, alguma coisa do tipo. E aí o Zidane ficou chateado ali na hora e deu uma cabeçada violenta no peito do Materazzo.
Cara, eu me lembro nessa época no MSN, lembra do MSN?
Nossa, muito antigo.
Não, MSN, era MSN, não era WhatsApp. Eu me lembro que, cara, em menos de um minuto eu recebi um gif do Zidane dando cabeçada no Materazzi. Né? Em menos de um segundo, cara. O pessoal é muito rápido na internet, cara. Cara, foi muito rápido. E 2 horas depois eu recebi um gif do Zidane dando uma cabeçada como se fosse um personagem do Dragon Ball, sabe, saindo fogo da cabeça.
Ah, eu já vi esse meme, é muito... É maravilhoso esse meme.
É impressionante, o pessoal é muito rápido, cara.
E pra vocês terem uma ideia de como aquela final foi disputada, olha só o elenco das duas seleções. A Itália tinha o Buffon, o Grosso, o Materazzi, o Nesta, o Cannavaro, o Sambrotta, o Perotta, o De Rossi, o Gattuso, o Pirlo, o Camoranesi, o Totti, o Del Piero, o Luca Toni também. E a seleção francesa tinha o Abidal, o Vieira, o Galás, o Makelele, o Cissé, o Zidane, o Henry, o Silvestre, o Sarra, o Thuram, o Benítez, o Barthez, outro Diarra, o Alu Diarra, o Davi Trezeguet, o Ribéry e o Coupé. Cara, era um grandíssimo jogo, os melhores da história ali reunidos e um palco para jogar uma final. Aquele jogo foi, sem dúvida, um dos melhores da história das Copas do Mundo, né?
Uhum. E nessa Copa do Mundo, é a Copa do Mundo que o Brasil tinha o quadrado mágico, né? Que era o Kaká, Adriano, que era uma das grandes favoritas, como sempre, a ganhar a Copa. E foi nessa Copa que ficou muito marcado de botar a culpa no Roberto Carlos, que ele se abaixou na hora acho que era do escanteio, alguma falta assim, ele se abaixou para amarrar o cadarço. E aí o Brasil levou um gol desse lance. Muita gente coloca a culpa da derrota do Brasil nele.
É, pois é, e inclusive o Brasil perdeu para a França nesse jogo, nessa Copa aí.
Levando um baile.
É, na nossa lista aqui já tá 2-0 para a França.
Inclusive, foi engraçado que na falta que o Brasil perdeu, teve uma polêmica com o Roberto. Na hora que o Thierry Henry chutou, o Roberto Carlos foi amarrar o cadarço.
É exatamente isso. Acho que era esse lance que o Pedro tava se referindo.
Exatamente.
Né? E é engraçado que o Thierry Henry, quando jogou, ele foi campeão em 98, mas em 2006 ele não era protagonista, né, em 98. Em 2006 ele já era protagonista da seleção. E é muito parecido com o Ronaldo, né, que em 94 não era protagonista e em 98 já era o grande craque da seleção.
Pois é. E foi a última vez, essa época foi também a última atuação também pela seleção brasileira do Ronaldo, o Roberto Carlos. Ele ficou extremamente magoado com a situação que houve no jogo contra a França.
Mas o Roberto Carlos tem crédito, né, gente?
Eu só lembro daquele gol lá que ele fez contra a França antes da Copa de 98, de falta, que ele precisou dos professores de física pra explicar como ele fez aquele gol.
Chupa a França, 2-1 pra nós agora.
Pois é. Isso é bom. É isso aí. E aquela Copa foi muito legal. Eu gostei daquela Copa.
É, uma Copa na Alemanha foi bem legal. Não tinha tanta expectativa na época. Mas foi uma Copa muito boa. E eu acho que, assim, sem dúvida, foi o momento de ápice do futebol mundial. Tinham grandes jogadores competindo em alto nível no mesmo ano, né? Nos mesmos anos. E, se eu não me engano, em 2006 foi que aconteceu o Milagre de Istambul, né? Foi a reviravolta do Liverpool em cima do Milan na final da Champions. Então, assim,
aquele ano
foi maravilhoso. Foi na temporada 2004-2005, né?
Isso.
Ah, é verdade, confundi. 2006 foi quando o Barça ganhou em cima do Arsenal.
É que o Inter ganhou com gol de Gabiru.
É, o Inter ganhou o Mundial. O Inter ganhou com gol de Gabiru, é verdade. Enfim, vamos seguindo aqui o nosso programa. Vamos chegando no top 3. E o top 3 já começa com quem? Seleção brasileira, né? Óbvio, a seleção brasileira tem 5 títulos mundiais. Vamos falar aqui do título de 58, mais uma menção honrosa, o título de 62. Por quê? Porque a seleção brasileira de 58 e 62 era basicamente a mesma seleção, só algumas peças que mudavam ali, mas a estrutura do time base era o mesmo, que era o Gilmar, o Djalma Santos, aí tinha o Nilton Santos, o Zito, o Didi, o Garrincha, o Vavá, o Pelé, o Gazalo, o Zagallo e o Garrincha, né?
Gazalo,
Não, Gazalo foi sacanagem.
Vocês vão ter me engolir.
Vocês vão ter que me engolir, verdade. O Garrincha era... Enfim. E aí, enfim, tinha o Zagallo e o Garrincha, né? Dois jogadores diferentes. E uma coisa interessante na Copa de 62, só uma menção honrosa, tá, gente? Que ia focar na Copa de 58. Mas na Copa de 62, o Pelé se machucou na Copa e ele foi cortado no meio da Copa, né? E aí, outros jogadores foram convocados e a seleção foi campeã mesmo assim. E quem foi o grande protagonista foi o grande... Gazalo, ou melhor, Garrincha, né? O Garrincha foi o grande protagonista daquela Copa.
Garrincha e suas pernas
tortas. Ele foi o grande protagonista da Copa de 62 e foi muito importante para a seleção. Mas, focando aqui na nossa Copa, no nosso tema, que é a Copa de 58, foi a primeira Copa da seleção brasileira, né? O Pelé com seus 17 anos, não é mesmo? E foi, eu acho que ele é o jogador mais jovem na história da Copa, né?
É, e ficou muito marcado na final que o Brasil jogou contra a Suécia, o gol que ele fez. Ele deu um chapéu no zagueiro e bateu de primeira. Foi um dos gols mais marcantes da história das Copas.
É da história do futebol, né? Diga-se de passagem. Mas aquela Copa tem algumas histórias muito engraçadas. Por exemplo, todo mundo sabe da história que o Garrincha tem um filho perdido na Suécia.
A gente tem 15 filhos. 15 filhos, 15.
Então, e um desses filhos é perdido na Suécia. Ele perdeu nessa Copa. Ele teve um filho nessa Copa.
Inclusive, ele foi aparecer na mídia. Foi há pouco tempo, tem menos de 10 anos, inclusive.
É, tem muita gente da época que diz que o Garrincha era melhor que o Pelé, né? Dá controvérsias, mas assim, o Garrincha era um grande jogador. Grandíssimo jogador mesmo. Mas ele tinha problemas extra-campos, né? Você vê que os problemas extra-campos são desde aquela época. Mas ele tinha bastante problema com bebida e tal.
Pois é, o Garrincha, ele inclusive morreu por causa da bebida, né?
É, ele morreu de cirrose.
Morreu de cirrose, mas se você puder uma hora... Dá uma curtida no filme do Garrincha, é muito legal, você vai aprender muita coisa ali sobre o Garrincha, suas pernas tortas, né, como o pessoal fala.
É, o Garrincha que jogou no Corinthians, só queria levantar essa pauta aqui, muito feliz por um dos maiores jogadores da história, jogador do meu time. E naquela sessão também tinha o Zito, que é um grande ídolo do Santos, né, inclusive os jogadores do Santos usam uma braçadeira com um Z em homenagem ao Zito. E o Zagallo também, né? O Zagallo ganhou 4 Copas do Mundo, 2 como técnico e 2 como jogador, né? Acho que ele era auxiliar técnico, na verdade, numa das Copas. E 2 como jogador. Cara, o Zagallo, acho que ele talvez é um dos... Não vou falar que é o maior, mas ele tá ali em igualdade, assim, de importância com o futebol brasileiro, junto com o Pelé, né?
Sim. Tá junto com o Pelé, na verdade, é o concurso, né?
É, o Pelé é o supra-sumo, não tem muito o que falar do Pelé. O Pelé também. Não tem o que falar do Pelé, né? É o Pelé.
O que tem pra falar do Pelé todo mundo já sabe, né?
É o Pelé, gente. Não tem o que falar.
O Pelé é o Pelé.
É o Pelé, o melhor jogador da história. Tem gente que fala que ele não é, mas aí é sacanagem. Quem é o melhor jogador da história? Então, o Luan Guilherme? Não é, é o Pelé. Então, mais de 1000 gols. O maior jogador da história. Ou o maior jogador da história. 3 Copas do Mundo. Cara. É inigualável, o Pelé parou guerra.
Aproveitar que a gente tá falando de Pelé, o Cristiano Ronaldo, há pouco tempo atrás, passou o número de gols dele oficiais, porque muita gente fala que, a maioria dos gols que o Pelé fez foram amistosos, então, os gols oficiais seriam 700 e uns quebrados aí.
É, tem aquele meme da internet que o Pelé jogava contra o time de pedreiros, né?
Pois é. Tem uma coisa nessa Copa que nessa época, eu não sei se foi nessa Copa que implementaram isso, mas eles podiam dar cotovelada, que não era falta, era uma maneira de se proteger a bola. Eles não tinham um cartão nessa época. Então, eles davam porrada mesmo, davam cotovelada.
É, o futebol nessa época era muito mais intenso. Muito mais intenso mesmo que o futebol hoje em dia. A galera fala que era muito mais fácil, que o Pelé jogava contra pedreiro. Mas a bola era mais pesada, o gramado era pior, a condição de jogo era muito pior. Essa é a verdade. E aí fica todo o mérito aí, toda a homenagem para a seleção de 58 e para a seleção de 62 também, que foi muito marcante, que era basicamente o mesmo time, a mesma estrutura. Vamos seguir o nosso programa e vamos para a segunda posição, que é polêmica. Polêmica, a única seleção que a gente não falou até agora no nosso podcast. Falando da Argentina de 86, e por que que a Argentina de 86 está em segundo lugar, Pedro, que vocês me perguntam? Porque essa foi a Copa de La Mão de Dios, né? A Copa, a famosa mão de Maradona, ele que fez o gol do título de mão, né?
E essa partida teve um gosto ainda mais especial ainda, porque nessa época tinha uma briguinha, assim, vamos dizer, entre a Argentina e a Inglaterra, porque... Politicamente eles brigavam por uma ilha, que eu esqueci o nome agora, me perdoem aí. Então, foi além de uma partida de futebol, foi uma briga também histórica. Então, esse gol ficou muito marcado até pela essa história aí da guerra entre esses dois países, né?
É que você tinha falado, né, Pedro, da guerra, foi a Guerra das Maldivas, né, que aconteceu ali. Naquele período, aconteceu entre abril de 82 até junho de 82. Então, aí teve essa guerra, e assim, não sei você, mas eu acho que é muito, muito surreal do árbitro não ter visto que o Maradona colocou a mão na bola.
Eu acho, assim, que é possível, até porque o Maradona fez um movimento muito bem feito, que, assim, muito, e naquela época não tinha VAR, não tinha essas coisas. Então acho que ficou meio que tampou a visão do árbitro, porque tipo, ele tava meio longe da jogada, e na hora do lance o goleiro pulou pra socar a bola e o Maradona pulou junto. Então ele meio que deu a mão dele pequenininha, que ele é baixinho, ele escondeu assim a mão e meio que conseguiu driblar a visão do árbitro.
Eu acho que o que pegou nessa, esse lance é que o Maradona realmente ele era muito baixo. Né? Ele é tão baixo quanto o Messi, por exemplo. E ele fazer um gol de cabeça era meio estranho, né? Tipo, ele superou o goleiro. Então, ele conseguiu cabecear mais alto que a mão do goleiro conseguia chegar. Isso que foi, que, assim, na minha opinião, é estranho. Mas é óbvio, né? Vendo depois de tantos anos com a tecnologia, é óbvio que tinha uma confusão, assim, né? Era muito mais difícil. Mas, assim, que é um momento que é um dos momentos mais marcantes da história do futebol, é sem dúvida, né?
Isso, eu acho que foi nessa Copa também que teve o gol, foi eleito o gol mais bonito da história das Copas, que foi o Maradona que fez. Ele saiu driblando todo mundo. E eu acho que foi o segundo gol contra a Inglaterra, inclusive, se eu não me engano.
É, foi realmente esse gol. Inclusive o Messi fez um gol muito parecido, né? Contra o Atlético Bilbao, se não me engano, pela Copa do Rei. E, cara, o Maradona destruiu aquela Copa. Destruiu, ele carregou a seleção argentina.
Uma menção rosa aí para o grande Maradona, que infelizmente nos deixou no começo desse ano, ou foi no final do ano passado, não lembro.
Foi no final do ano passado.
Muito rápido. O tempo passou muito rápido. E ele realmente marcou a seleção argentina.
Ele marcou a seleção argentina, então fica aí um abraço pro Maradona, né, e para a família do Maradona também, que a morte dele foi muito impactante, teve aquele momento dos jogadores do Boca, dedicando um título para a filha do Maradona e ela chorando nas tribunas da La Bombonera. Isso foi um momento muito, muito forte no futebol. E assim, só para completar aqui, a seleção de 86, o título de 86 da Argentina foi mais marcante ainda, porque todo mundo achava que o Brasil ia ganhar, né? A Copa de 82
como
e a Copa
sempre,
de 86.
Brasil, todo mundo acha que o Brasil vai ganhar sempre.
Não, mas aquela seleção do Brasil era maravilhosa, tinha o Sócrates, tinha o Zico, enfim, era uma seleção muito boa e tem muita gente que diz que era uma das melhores seleções que já existiu no futebol. Sabe a laranja mecânica que todo mundo fala? É a mesma questão. Então assim, ficou muito marcado e dói, né? A Argentina ganhando um título.
Pois é, que é os nossos maiores rivais.
Vamos seguindo aqui e vamos pro top 1, vamos pra primeira posição. E é óbvio, não tinha como não falar dessa seleção, a seleção que mais marcou a história, a seleção que talvez seja a melhor seleção da história do futebol, que tinha os melhores jogadores. Estou falando da seleção brasileira de 1970, a primeira seleção da história a ganhar uma tríplice coroa, né? Ganhar com 3 títulos de Copa do Mundo, levou o título para casa, depois o troféu foi roubado, enfim. Pelé, Garrincha, aquela seleção marcou, era e é sem dúvidas a seleção mais impressionante da história do futebol.
É, exatamente, até que teve uma partida que o Carlos Alberto Torres, acho que foi contra a Itália, o Carlos Alberto Torres que foi o maior lateral da década naquela época, ele era o melhor lateral da época, e foi um gol antológico porque assim, o jogo estava muito disputado. E aí o Pelé dá um giro assim no meio de campo, só dá um tapinha assim, e o Carlos Alberto chega chutando, foi um gol muito marcante. E outro fato curioso nessa Copa foi que quando o árbitro apitou o jogo lá no estádio Azteca, né, na final, a torcida invadiu o campo e tirou as calças dos jogadores. Os jogadores ficaram só de cueca no campo.
É sério que isso aconteceu?
É sério, podem pesquisar no YouTube, é final Copa do Mundo de 70, jogadores ficam só de cueca.
Caraca, eu não sabia dessa história, cara, que maravilhoso, o futebol dos anos 70 era muito bom. Cara, a vida nos anos 70 devia ser muito boa, era maravilhoso. E aquela seleção, olha só os caras que tinham na seleção. Se você não conhece algum desses, vai procurar, porque, ó, só fera. O goleiro era o Félix, o lateral o Carlos Alberto, que o Pedro falou, um dos maiores laterais da história. Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Rivelino no meio campo, Jairzinho, Pelé e Tostão. E o técnico era o Zagallo. Cara, essa seleção é incrível. Pelé, Tostão, Jairzinho, Rivelino, cara, surreal, surreal. Essa seleção era maravilhosa e marcou muita história. muita história. Sabe, de seu avô dizia alguma coisa pra você sobre essa seleção, filho?
Meu avô não, mas meu pai sim, porque ele já era nascido. E ele falou que o Brasil passava por uma crise política muito forte na época e a Copa veio, a seleção brasileira veio para meio que tirar um pouco o peso das crises que ele estava passando na época. E foi uma seleção mágica, assim, que não tem como explicar. Um toque de bola, uma seleção que revolucionou a maneira de praticar o esporte. Porque, assim, a gente fala muito hoje em dia que tem várias inovações táticas, vários esquemas, mas a cada década você vê que cada seleção vai implementando um novo estilo de jogo. E assim, o futebol vai evoluindo cada vez mais. E essa seleção foi simplesmente incrível. Emplacando goleadas, jogando futebol bonito, como a gente está acostumado a ver, né?
Sim. É isso mesmo que você falou, né? Algumas seleções vão implantando o seu jeito de jogar, mas eu acho que é indiscutível que essa seleção foi, acho que, a primeira marcante, assim, né? A seleção de 58 e de 62 foi muito marcante também, mas a de 70, eu acho que ela é muito mais mágica, porque era o terceiro título do Brasil e tinha aquela regra que depois de 3 títulos que a seleção podia levar o troféu para casa. E aí tinha um Pelé, que já tava mais no final da carreira, tinha um Rivelino, enfim, essa seleção. E também tem a questão do política que você falou. O Brasil viveu um momento muito, muito difícil político, da ditadura barra regime militar, que começou ali em meados dos anos 60 e foi até o final dos anos 80. E uma coisa muito curiosa também dessa seleção é que a maioria dos jogadores jogavam no Brasil. E aí você vê a diferença, porque hoje em dia os jogadores não costumam jogar no Brasil, né? E geralmente os jogadores da Europa, por exemplo. O goleiro Félix jogava no Fluminense. Aí tem o Brito, que jogava no Flamengo. Aí você tem o Piazza, que jogava no Cruzeiro. Carlos Alberto, que jogava no Santos. E aí você vai tendo outros jogadores que vão marcando. O Clodoaldo também jogava no Santos. Aliás, aquele Santos também daquela época era muito bom. O Marcos Antônio jogava no Fluminense. O Jairzinho jogava no Botafogo. O Santos e o Botafogo eram os principais times do Brasil naquela época, né? O Gerson jogava no São Paulo. O Rivelino jogava no Corinthians. O Ado jogava no Corinthians, o Tostão jogava no Cruzeiro, o Tostão, que é o maior jogador da história do Cruzeiro. Pelé, logicamente, jogou a vida inteira no Santos. E aí você vai vendo que os jogadores, eles tinham...
O time lá inteiro era praticamente composto por jogadores que jogavam aqui no Brasil.
Sim, e é uma coisa incrível. O Roberto jogava no Botafogo, o Baldotti jogava no Palmeiras... Fontana jogava no Cruzeiro, cara, é surreal. E hoje em dia dificilmente você vê um jogador que joga no Brasil. O Everaldo jogava no seu Grêmio aí, Pedro.
E é uma coisa assim muito interessante, porque naquela época era muito incomum as pessoas viajarem pra Europa jogar no time europeu. É claro que já tinha Champions, já tinha uma certa história, mas era muito mais comum os jogadores brasileiros ficarem aqui, até pelo costume, porque eles gostavam de jogar mesmo por amor naquela época. Não tinha essa questão de patrocínio, de marcas, de essas coisas de hoje em dia, do marketing. E era muito legal de ver que a seleção brasileira inteira, praticamente, tinha pouquíssimos jogadores que jogaram fora do Brasil. A maioria jogava em Santos, no Botafogo, como o Pedro aí falou.
Não, todos os jogadores jogavam no futebol brasileiro. Inclusive o Zé Maria jogava na Portuguesa. Então, assim... Você vê que o futebol mudou muito. A Portuguesa era um time muito importante ali na década de 70, na década de 80 90 também.
Até que chegou a final contra o Grêmio em 96.
Sim, a Portuguesa era um time muito importante no futebol. As pessoas não sabem muito disso, né?
Até em 2011 teve a Barcelusa, né? Que o time foi incrível.
Cara, a Portuguesa tem uma história. E ela também faz parte dessa história aí do futebol mundial. Então, a Portuguesa tem mais história que o PSG. Bem, vamos chegando aí ao nosso programa. Essa foi a seleção de 70. Na nossa opinião, a maior seleção da história do futebol. Cara, foram seleções maravilhosas. Cada uma marcou época da sua forma, do seu jeito. Jogadores muito bons. E fica aí essa homenagem para todas as seleções, para todo mundo que a gente citou aqui, tá bom? Se você acha que tinha alguma seleção que merecia entrar e tal... Manda uma mensagem pra gente no nosso direct lá no Instagram. Participa com a gente no Instagram, @resenhaçopodcast. Lá tem várias enquetes legais. Essa semana aí de Champions League a gente tá fazendo bastante enquete legal lá. Segue a gente no Instagram, tá bom? Dê o seu feedback, fale também de sugestões para os próximos programas. virão muitas novidades aí nesse mês de abril, então fique atento, que eu garanto que vocês vão gostar muito, tá bom? Obrigado, Vitor, pela sua participação de hoje, muito feliz de você ter participado hoje, de ter contado essa aula de história pra gente. Obrigado.
Valeu, irmão. Obrigado. A nós. Até o próximo Resenhaço.
Até o próximo Resenhaço. E obrigado, Pedrão, meu xará aí de nome. Muito obrigado por ter participado desse programa.
É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Valeu, galera.
Valeu. Ó, o programa vai ficando por aqui. Um grande beijo para todos os nossos colaboradores, nossos assistentes, nossas pessoas que ajudam a gente. E fiquem atentos aí na programação do Resenhaço, que vão vir novidades maravilhosas. Fechou? Falou!